No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2015.
O Jornal da CUT de hoje destaca...
Política.
CUT e centrais se reúnem com o presidente do Senado nesta terça. Em pauta, a terceirização.
Notícias.
Globo. No aniversário de 50 anos da emissora, manifestações são realizadas em todo o país.
Blogueiros de São Paulo debatem democratização das comunicações.
Mundo do Trabalho. Greve na Mercedes é suspensa. Montadora cancela demissões.
1º de maio, mais um dia de luta da classe trabalhadora.
Na sexta-feira, marchas, atos e shows marcarão o Dia do Trabalhador.
Jornal da CUT. A classe trabalhadora tem voz.
Confira antes a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Estabilidades continuam concentradas mais no centro e norte do país nessa terça-feira. Na Bahia tem chuva forte a qualquer hora, em todo o estado. Na parte mais ao norte do Nordeste, pegando do Rio Grande do Norte até o Maranhão, a zona de convergência intertropical também traz chuvas intensas e somente em algumas áreas ao sul do Piauí e do Ceará e entre Alagoas, Paraíba e Pernambuco é que o tempo segue um pouco mais aberto. Apesar da condição de chuva, a temperatura até vai subindo um pouco mais, principalmente sobre o norte nordestino. Chove também em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e norte do estado de Minas Gerais, devido a esse corredor de umidade. As chuvas podem até ser fortes, mas não são constantes. Já no centro e sul de Minas e interior de São Paulo, tempo aberto. Só que vale ressaltar que nessa terça-feira, ventos úmidos que sopram no mar propagam nebulosidade no leste do sudeste, trazendo chuva fraca às capitais do Rio e São Paulo. No Rio, mesmo com chuva, a temperatura vai subindo, enquanto em São Paulo a temperatura fica um pouco mais baixa. No sul do país, um pouco mais de nebulosidade, também no leste do Paraná, com chuva leve em Curitiba, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul seguem com tempo firme. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia.
Em ação.
O PL 4.330 da terceirização será tema de uma reunião nesta terça-feira entre o presidente da CUT, Wagner Freitas, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Participarão da audiência os presidentes da CTB, Adilson Araújo, da NCST, José Calisto, e da UGT, Ricardo Patá.
Wagner Freitas explica que solicitou a audiência porque a luta contra esse PL é ininterrupta e envolve várias frentes de batalha. Dias nacionais de paralisações, atos em frente ao Congresso Nacional e nos aeroportos e também audiências com os parlamentares que ainda vão apreciar o projeto.
O dirigente ainda afirma que é necessário mostrar aos senadores que o PL é um ataque aos direitos trabalhistas assegurados em 1943 pela CLT. E a avaliação não é só da CUT. É unânime no judiciário trabalhista e tem avaliações contrárias entre advogados, economistas e estudiosos do mundo do trabalho. Para o presidente da CUT, a atuação das centrais sindicais contribuiu para que muitos parlamentares analisassem melhor o ataque frontal aos direitos dos trabalhadores que o projeto representa e voltassem atrás. A votação do texto base no dia 8 foi de 324 parlamentares a favor e 136 contra, e o número de parlamentares favoráveis ao PL 4.330 diminuiu. O resultado da votação das emendas, que aconteceu no último dia 22, foi de 230 votos a favor e 203 contra. 94 parlamentares mudaram sua opinião, o que demonstra que a luta da classe trabalhadora está conseguindo conscientizar muitos deputados.
Na semana passada, o projeto de lei do Senado número 87 de 2010 foi incorporado ao 4330, deixando o texto base ainda pior. Renan Calheiros, presidente do Senado, já havia anunciado que o projeto na casa não passará. A CUT e as centrais continuarão mobilizadas.
Notícias.
50 anos de manipulação. A história da Rede Globo de televisão contada na mídia tradicional quase nunca mostra a face obscura da emissora desde sua fundação.
No aniversário da Globo neste domingo, manifestantes se reuniram em vários pontos do Brasil para descomemorar os 50 anos, lembrando fatos como o apoio da emissora ao golpe militar de 64, a manipulação política ao longo dos tempos, como a famosa edição de um debate em 1989 que favoreceu Fernando Collor de Mello, chegando até a criminalização de movimentos sociais, a ausência de pluralidade em sua programação e a recente propaganda das manifestações da direita pró-impeachment.
Em São Paulo, cerca de 500 pessoas participaram do ato, que incluiu uma marcha até a Marginal Pinheiros, onde está a sede paulista da emissora. Rosane Bertotti, secretária de comunicação da CUT Nacional, lembra que a emissora prega a liberdade de expressão e a diversidade, mas não faz na prática, o que deslegitima qualquer processo em defesa da democracia.
Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão do Itararé, afirma que nas comemorações a Globo faz carnaval com os 50 anos, fazendo uma autocrítica totalmente falsa. Ele cita o mesmo debate entre Collor e Lula, lembrando que a emissora, na última semana, fez uma espécie de retratação do fato, alegando que foi um probleminha de edição.
Está fazendo uma autocrítica totalmente falsa. Fez autocrítica do debate Collor-Lula. Diz que foi um probleminha de edição, de como colocou as imagens. Fez autocrítica um dia antes da postura que teve na marcha das diretas, na jornada de luta pelas diretas, onde também disse que foi um probleminha de edição. Então, a Globo tem muitos crimes, tem muitos probleminhas de edição. Probleminhas de edição, inclusive, que levaram à morte de brasileiros. No ano passado, ela fez autocrítica de ter apoiado o golpe. Golpe que levou um bocado de brasileiro para cadeia, que levou um bocado de brasileiro para tortura, que matou um bocado de brasileiro. Então, são muitos crimes. A Globo está comemorando do jeito dela, nós vamos descomemorar do nosso jeito, né? Já que ela não dá espaço para o contraditório na emissora, nós vamos fazer o contraditório na rua.
As várias desculpas não resolvem a criminalização dos movimentos sociais, que é gerada pelo formato de jornalismo apresentado pela emissora. Atos pelo Brasil aconteceram no Rio de Janeiro, na entrada do Maracanãzinho, em Belo Horizonte, na Avenida Carlos Luz, em Recife, na Praça do Arsenal, em Brasília, em frente ao prédio da emissora e em Porto Alegre, nos Arcos da Redenção.
Jornal da CUT.
Neste fim de semana foi realizado o segundo encontro de blogueiros e ativistas digitais de São Paulo. O encontro debateu a comunicação como direito humano, tema abordado nos debates sobre democratização da comunicação, regulamentação do marco civil da internet e direitos humanos no Brasil.
O tema democratização envolve diretamente a luta dos movimentos sociais e a responsabilidade do governo em dar andamento à pauta. Convidado a participar da abertura, o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério da Comunicação, Emiliano José, afirmou que o ministro Ricardo Berzoini tratará do tema e começará ouvindo todas as partes envolvidas para que o debate seja pleno.
A posição do ministro Ricardo Berzoini é de que é absolutamente essencial, e isso ele vai fazer, abrir o debate. Não será, estou falando a posição do ministro, apresentado nenhum projeto prévio e todos serão convidados a participar do debate e a enfrentar a discussão.
Emiliano afirmou que o Ministério tem consciência do papel de desenvolver políticas públicas que sejam capazes de garantir o direito da comunicação.
Ele também divulgou que nos próximos dias o Ministério vai anunciar o Plano Nacional de Outorgas, PNO de Rádios Comunitárias, voltado para indígenas, quilombolas e outros assentados.
Os debates foram realizados na sexta e no sábado e contaram com a participação de vários ativistas da mídia alternativa.
Mobilização.
Vem chegando o Dia do Trabalhador, 1º de maio, próxima sexta-feira, data que muitos consideram feriado.
É, André, mas para CUT, centrais e movimentos sociais, a data é de luta. Toda a discussão sobre o PL 4330, a votação do texto base, a votação dos destaques e as aprovações representam uma derrota para a classe trabalhadora. Traduzindo, é o trabalhador perdendo direitos.
Sim, Ana, e a CUT, como legítima representante da classe trabalhadora, junto com centrais e movimentos sociais, lutam justamente para barrar o que se chama de retrocesso. E para o dia 1º de maio, cerca de 30 entidades estão organizando um evento marcado para as 10 horas da manhã no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Mas tudo começa antes, com a concentração popular em pontos da cidade. Por exemplo, Praça da República, Luz e Pátio do Colégio. É desses locais que sairão marchas até o Anhangabaú, onde vai haver um ato ecumênico, um ato político-cultural e shows com Tobias da Vai Vai, o rapper GOG, Leci Brandão, Rapping Hood e Alceu Valença.
E entre as entidades estão unidas as centrais sindicais, CUT, CTB e Intersindical. Participam também a Central de Movimentos Populares, Coordenação Nacional de Entidades Negras, Marcha Mundial das Mulheres, MAB, MST, MTST e UNE, além de outras.
O 1º de maio é um dia de luta por ampliação de direitos da classe trabalhadora e de reflexão sobre os direitos conquistados por trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo. A história que se tem registro começa em 1886, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, fizeram uma greve geral para reivindicar redução da jornada de trabalho, que era de mais de 16 horas diárias para 8 horas diárias. A polícia entrou em confronto. Dezenas de manifestantes foram feridos e alguns até mortos. mortos. Anos depois, vários países reconheceram a data como feriado, entre eles o Brasil, a partir de 1925.
Em 2015, nesse 1º de maio, trabalhadores vão estar nas ruas reivindicando respeito aos direitos duramente conquistados e por sua ampliação.
Conquista.
Greve na Mercedes. Em negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a montadora cancelou as 500 demissões de trabalhadores anunciadas para o dia 4 de maio. A suspensão da greve foi aprovada pelos trabalhadores em assembleia na manhã desta segunda.
O layoff, suspensão temporária de contrato de trabalho, foi prorrogado até o dia 15 de junho e um novo programa de demissão voluntária vai ficar aberto até 15 de maio para todos os trabalhadores da empresa.
Uma nova negociação está marcada para o dia 18 de maio para avaliar o resultado. O secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, afirmou que se o resultado reduzir e der conta de administrar o excedente, estará resolvido. Se não, vai haver uma nova negociação e a mobilização será retomada com a mesma força e com a mesma garra.
Os trabalhadores na Mercedes entraram em greve por tempo indeterminado na última quarta-feira, dia 22, após a empresa ter feito o anúncio de demissão de 500 companheiros por meio de comunicado à imprensa.
Jornal da CUT.
E termina aqui essa edição do Jornal da CUT. Produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição, Ana Paula Costa e Andréa Carini.
Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição, Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.